Ana Vareira, 98.7, Ovar.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje recebemos a nossa residente Joana Liz. Olá, Joana.
Olá.
Ainda não a tinha visto hoje, sabem?
Não. Aliás, ela já não me via para aí desde o ano passado.
Há um segundo. Então, boa tarde a todos os que nos veem e ouvem nas nossas páginas do Facebook e quem apenas nos ouve nos 98.7. Hoje, a Joana traz um tema muito especial. Para quem não sabe, fica a saber hoje, não é? Que nós temos uma parceria com o Ovarense na área da formação e a Joana tem desenvolvido este tema com os pais, até para trabalhar esta questão de como é que podemos comunicar na área do desporto, que é disso que vamos falar. E nós consideramos que é uma informação muito válida e muito útil para ficar só circunscrita às sessões de sensibilização e falámos por que não trazer a um Pausa com Saúde Mental e difundir esta informação, que não é de toda a opinião da Joana, é algo baseado naquilo que são os estudos, para munirmos os adultos que envolvem os nossos miúdos, certo, Joana, desta informação útil de comunicar neste contexto tão específico que é o desporto. E se calhar vamos começar, acho que aqui já falámos de comunicação, mas voltar a definir,
sim,
não é? Para depois desenvolvermos o tema. Força, Joana.
Antes de mais, boa noite a todos, boa tarde
sim,
a todos.
Boa tarde, noite.
É, boa tarde, noite. Pronto, a Bárbara desafiou-me mais uma vez a estar aqui. Hoje vamos falar. Pronto, temos vindo realmente a desenvolver esta parceria com o Ovarense Futebol, com a Associação Desportiva Ovarense Futebol, tanto dinâmicas com os pais como também com os próprios atletas.
Certo.
E uma das grandes questões que nos colocaram a mim à Bárbara foi efetivamente esta questão da comunicação. Muitas vezes, sem querer, os pais não sabem que aquilo é comunicar ou a forma como, certo, estão a comunicar não é a forma mais correta.
Nem para o impacto que têm nos miúdos, não é, Joana?
Tanto o impacto a nível emocional, não é?
Sim.
Que achámos que devia ser efetivamente um tema e lembrar, devemos trazer aqui para o Pausa, não é? Como tu estavas a dizer. E portanto, a comunicação para muitas pessoas, a comunicação é eu falar com o outro.
Certo.
Mas a comunicação, toda a comunicação é um processo.
É muito mais do que isso, não é, Joana?
Exatamente.
Do que só falar.
Aquilo que está a acontecer aqui comigo e contigo é efetivamente comunicar através da fala. Portanto, há uma pessoa que está a transmitir e há outra que está a receber a mensagem que eu estou a passar.
Certo.
Mas a minha questão muitas vezes, e é o que eu coloco aos pais nas ações, é: e quando o outro não consegue perceber o que ele está a dizer, ou quando há um corte, há muito barulho por trás,
certo,
e não, a mensagem não é passada da forma mais correta, como aquela brincadeira do telefone estragado,
certo,
em que há um que está a tentar transmitir e a mensagem vai passando, até que chega ao final e não se percebeu nada do que
a mensagem é distorcida. E quando a Joana fala em barulho ou em ruído à comunicação, não é necessariamente som, mas depois distrações e,
sim,
interpretações,
exatamente.
E ela diz mesmo, recordo-me da última ação que eu assisti, muitas vezes a criança não consegue dar significado àquilo que nós estamos a tentar transmitir e só isso vai fazer com que a mensagem não chegue lá e não cumpra o objetivo, não é,
exatamente,
Joana?
Ou seja, aquilo que nós estamos a tentar transmitir pode não ser recebido da,
certo,
forma mais correta, portanto às vezes já pode haver aqui alguma dificuldade de compreensão da criança, mas também muitas vezes o próprio emissor, digamos, a pessoa,
sim,
que está a transmitir, também pode não transmitir da forma mais correta,
sim,
de forma a que a criança compreenda ou outra pessoa compreenda, ou se calhar também não consegue se explicar muito bem e acaba por ser uma grande confusão.
Certo.
E tudo isso é comunicação, e a comunicação dá-se quando há a mensagem é passada da pessoa A para a pessoa B,
uhum,
sem que haja aqui qualquer tipo de interferência. E depois existe aqui vários tipos de comunicação. comunicação.
Porque se não é só falar, então nós podemos comunicar como?
Exatamente. A comunicação, existe a mais conhecida, é a linguagem verbal, né?
Certo.
Portanto, a parte da fala. Depois existe a linguagem não verbal. Uhum. E aqui, no mundo do futebol, né? E nós nas nossas ações, nós somos muito expressivas, que os nossos pais envolvemos. Porque no mundo do futebol existem muitos gestos,
sim,
ou muitas expressões que muitas das vezes os pais não se apercebem,
uhum,
mas estão efetivamente a fazer.
Certo.
E que a criança consegue perceber efetivamente o que o pai está a dizer. Se o pai é tal coisa, nós dizemos a uma criança quando ela está a fazer uma asneira, nem preciso dizer nada porque a criança já consegue perceber que
pela
está
nossa
a fazer...
postura, ou reviramos os,
exatamente,
olhos, não é? A nossa postura corporal, e tu dizes muito, muito bem muitas vezes que nós começamos a comunicar desde que nascemos, e a expressão facial, e o bebê percebe muito o nosso temperamento e aquilo que nós estamos a sentir, se estamos com o rosto amigável, se estamos com as orelhas,
sim,
ai, as orelhas, desculpem, as sobrancelhas franzidas, não é? E é um bocadinho isto, ou seja, mesmo em contexto de jogo ou mesmo de treino, os pais podem não estar perto, ou os adultos, não é, que são significativos para aquela criança, podem até nem verbalizar nada, mas só a sua expressão de reprovação ou desalento pode transmitir,
sim,
uma mensagem, não é, Joana?
Exatamente, e como eu estava a dizer, Bárbara, e tu és mãe de certeza, que já te viraste para o teu filho e disseste: eu nem preciso dizer nada, basta eu olhar para ti. Porquê? A nossa própria expressão vai,
sim,
dizer à criança, vai transmitir à criança: olha, não estás a fazer bem, estou chateada. Portanto, isto é comunicação. Portanto,
sim,
nós estamos a comunicar à criança que ela não está a fazer o correto e nem precisamos de falar.
Sim.
Portanto, isto transpõe-se também por outros contextos que às vezes não queremos que se transponha, que é mesmo assim.
Sim, e que nenhum dos adultos, ou a esmagadora maioria, não faz com a intenção de prejudicar,
exatamente,
ou de perturbar a criança, o desempenho, o estado psicológico e emocional. Eu e a Joana falamos muito nisto também, nestas ações que temos feito. Estamos a formar pessoas, não é? E crianças que serão jovens adultos e futuros, serão jovens e futuros adultos, e aqui o mais importante é a sua saúde psicológica em geral e não tanto a sua performance desportiva, não é? Ou seja, como atleta, claro que estão ali para desenvolver.
Claro.
E é um bocadinho isto, nós percebermos de que forma é que nós podemos comunicar mais eficazmente, porque mesmo sem intencionalidade é impactante para a criança ou para o jovem a postura, não é, do adulto.
Exatamente, e portanto temos depois a parte também das emoções,
uhum,
que isso também já é um bocadinho mais para atuar, né?
Sim.
Mas aquilo que tu estavas a dizer, desde bebé que nós conseguimos comunicar, o bebé comunica através do choro, muitas das,
sim,
vezes, se é a fralda, aliás, há quem, eu não estudei isso, como é, mas há quem diga que o choro, há vários tipos de choro, um,
certo,
choro, a própria mãe já consegue identificar, é choro de fome,
uhum,
é choro de mudar a fralda,
sim,
é choro que está mal disposto.
E acaba por investigar, não é, à medida que vai ganhando destreza em perceber a própria criança, o próprio bebê,
sim,
não é?
Sim, portanto, nós através das emoções também,
sim,
muitas vezes comunicamos quando estamos chateados, quando,
certo,
estamos frustrados. E no futebol existe muito isto.
Sim, e no desenvolvimento infantil a emoção e a gestão desta emoção, não é?
Sim.
É a base de tudo, não é? O comportamento é afetado por aquilo que eu penso, por aquilo que eu sinto, não é? E a emoção,
sim,
é, sim,
exatamente,
uma forma de comunicar, é isso que estás,
sim,
a transmitir,
sem,
não é,
sombra de dúvida.
Sim. Mais.
Depois existem aqui mais duas, que eu não digo que sejam formas de comunicar, mas,
uhum,
também é importante para que haja comunicação, a compreensão das regras e das instruções, que, como eu disse há bocado, é,
sim,
importante que a criança compreenda, que saiba as regras, para conseguir depois também saber comunicar com o outro, perceber o que é para fazer naquele exercício ou não. E
esta,
o que é que
clareza,
deve fazer,
não é?
Exatamente. E depois a capacidade de pedir ajuda. E no mundo do futebol,
uhum,
é muito importante,
sim,
a criança ser capaz, a parte mais pragmática, ser capaz de pedir ajuda, ser capaz de, quando não está bem com aquele colega, e resolver aquele conflito que criou ali.
Sim, e o pedir ajuda não é só nesta questão do desporto, não é? Nós também já partilhámos com nas sessões que tivemos a oportunidade já de realizar, que é um contexto muito especial, porque as crianças aprendem a movimento, não é? E na verdade, este contexto desportivo vai dar aqui uma bagagem, se se for bem dirigido, sim, pelos adultos, muito importante para transpor nos outros contextos da vida da criança, não é? E o pedir, sim, ajuda pode ser aprendido no contexto desportivo, isso é tão importante, e depois será transposto, não é? Para o social, para o individual, para o familiar.
Sim. E de uma forma
natural,
muito mais prática,
sim,
não é? Porque,
sim,
nós, como tu disseste uma vez numa formação tua, foi muitas das crianças, nós estamos a exigir à criança que esteja uma hora sentada para aprender, enquanto que elas ali no futebol estão,
sim, no seu contexto natural de aprendizagem,
natural,
que é em movimento.
E aqui vem um bocadinho ao ponto a seguir, que é esta comparação de futebol, a diferença que para muitos pais
as limitações, não é?
Não há futebol, não, tens é que estudar, mas se nós pusermos a pensar e fiz esta comparação com os pais que estiveram na ação, foi precisamente isto: nós no campo ouvimos instruções do nosso, uhum, treinador, na aula também.
Certo.
Nós no campo esperamos pela nossa vez de jogar, pela nossa vez de fazer o exercício, na sala também esperamos pela,
certo,
nossa vez. O aceitar correções, aceitamos correções no futebol, aprendemos também a aceitar correções.
Este normalizar do erro como fazendo parte do desenvolvimento,
sim,
não
portanto,
é, Joana?
Há aqui uma comparação entre aquilo que acontece no campo, muitas das vezes, sem os pais se aperceberem, é efetivamente aquilo que eles também aprendem ou têm que aprender na sala.
Como pessoas, não é? Para a
e
sua
se calhar
vida,
aprendem, sim, muito mais facilmente. Se calhar uma criança consegue muito mais facilmente aceitar os erros, aceitar as correções de um treinador, do que se calhar aceitar os erros e as correções de uma professora.
Sim. E tem mesmo a ver com este contexto. Se calhar quando o nosso ensino se transformar e as salas de aula se transformarem, chegamos aí. Mas até à atualidade, na minha perspectiva como profissional, acho que o desporto, principalmente o de equipa, é o contexto que facilita muito este desenvolvimento destas competências,
sim,
não é? Porque as crianças acabam por aprender da forma que é mais natural para elas, que é fazerem,
sim,
exercício, que é movimentarem-se, que é terem esta liberdade corporal. E sim, é muito importante quando o desporto está a par, não é, destas competências também cognitivas e da aprendizagem, que é,
uhum,
muito importante, porque um vai complementando o outro. Se calhar o desporto até ajuda depois na sala de aula,
sim,
não é?
Muitas das vezes os meninos acabam por transpor aquilo que aprenderam no futebol.
Sim.
Há bocado estavas a falar num contexto de equipa.
Sim.
A questão de comunicar, que lá
espírito de grupo, não é?
A comunicação entre eles. A resolução de conflitos, como
certo,
eu falei há bocado. Portanto, e isto acontece também tanto em contexto de sala de aula,
certo,
como em contexto de futebol. Portanto, e o último, que é lidar com ganhar e perder.
Difícil.
E aqui na escola, se calhar, não é tanto ganhar e perder, mas,
sim,
é, olha, eu não tive tão boa nota como ao outro.
Sim.
Esta questão de gestão que a criança às vezes tem que ter. Porque há sempre a comparação.
Sim, e muitas vezes é feita pelo adulto de forma inconsciente, outras vezes até nos grupos de pais,
sim,
não é? Os próprios,
sim,
coleguinhas,
sim,
comparam os desempenhos que têm naquela prova, naquele teste em específico. E é isto, o ganhar ou perder, porque as crianças ouvem muito, o importante é participar. Ok, mas eu preciso de gerir a minha frustração, não é?
Uhum.
E a minha desilusão por não ter alcançado. E é só estando exposto a estas,
sim,
situações que eu posso treinar, não é? Esta gestão. E quando nós falamos em gestão emocional, também quero deixar aqui mais uma ressalva, não é não sentir emoções difíceis, é saber, não é, assimilar aquela emoção, acolher a emoção e avançar, não é? E não ficar ali com impacto no seu desenvolvimento. E sim, o desporto também ajuda nisto, não é? A vitória
ajuda.
E a derrota, e de que forma é que gerimos isto, ajuda na escola também.
Eu acho que o contexto de desporto, seja, uhum, neste caso é futebol, mas seja basquete, seja, eu acho que até o desporto coletivo, não é?
Sim.
Eu também, quando pratiquei desporto coletivo, e eu acho que efetivamente é muito importante, até mesmo para esta questão mais até de comunicação de pares,
uhum,
e do ganhar,
sim,
e perder, porque depois as outras, a questão de ouvir instruções, esperar pela vez, o aceitar correções, acaba por estar um bocadinho mais...
É mais transversal a outras atividades, não é?
Exatamente.
Por exemplo, quem estuda música também tem que estar numa sala, e muitas vezes em sessões de grupo, quem pratica outros desportos também vai aprendendo estas regras, porque toda a atividade tem as suas regras.
Uhum.
Este espírito de grupo, esta identificação, esta pertença, acontece nos esportes coletivos, nas,
sim,
turmas também, não é?
Sim, sim.
Mas muito mais no desporto, sim,
desporto.
Não.
Eu sei que E há pouco tempo, por acaso, lá em casa estávamos a falar da questão da natação.
Uhum.
E embora seja um desporto individual, eu sei que os clubes também têm muito esta questão do trabalho do equipa, a
Sim.
equipa de natação, de A, B ou C.
Sim.
Mas eu acho que eu, de fora, acabo por ver mais este trabalho de equipa a nível
Sim, claro que sim. Então, se há uma jogada, não é? Ou uma tática de jogo em que nós temos que fazer, que implica mais que um elemento, esta comunicação, esta empatia, este facilitar o passo para o outro,
acaba
existe na equipa,
mais...
seja qual for a modalidade, não é?
Exatamente.
Boa. E depois, no desporto, não é? Na comunicação, nestes contextos específicos, existem algumas exigências e especificidades, certo, Joana? E tu vais partilhar connosco algumas delas. Mas
São...
antes... Ok.
Desculpa. Não. Isto é meio da semana, final do dia, portanto aqui os
Muitas
nossos neurónios já não estão a 100%. Portanto,
bora lá.
Efetivamente existem 4 exigências comunicativas,
okay.
que é muito importante a criança ter no futebol. E muitas das vezes, quando uma destas exigências acaba
futebol
por
ou
falhar...
Outro desporto
futebol
coletivo.
Ou desporto, sim. Uma destas exigências falha é quando a gente não consegue ser um bom comunicador.
Uhum.
Ou seja, não há uma boa comunicação entre aquelas duas pessoas. Uma das exigências é o vocabulário específico.
Uhum.
Uma criança que não tenha um vocabulário tão alargado, tão específico, como é o caso, por exemplo, no mundo do futebol, vamos falar aqui, no mundo do futebol, o marcar, o passar, o golo.
Aqui tu estás a falar mesmo no significado das palavras
Sim,
e o que é que isso implica,
exatamente,
não é?
Exatamente, porque se a criança não conseguir, se o treinador diz, passa ou cruza ou... Ah, eu no mundo
Sim.
do futebol não tenho assim muito vocabulário, né? Porque lá está, não tenho esse vocabulário em mim, né?
Certo. Mas isso é trabalhado criança, nos treinos também, não é?
E uma criança que já tenha dificuldade a nível de vocabulário, ou seja, já por si só tem um vocabulário mais reduzido,
okay.
Acaba por dificultar, é uma exigência comunicativa, porque ela naquele meio precisa daquele tipo de vocabulário e tem que aprender.
Uhum.
E no início pode haver aqui algumas falhas porque ela não entende efetivamente Sim. o que o treinador está a dizer e não é... o que ele está a dizer, é muitas vezes o vocabulário que ele utilizou para o dizer.
Ou seja, os treinadores também estarem sensíveis a isso e conseguirem usar aqui sinónimos quando percebem que a criança está assim um bocadinho a olhar no vazio
Sim.
ou então faz e não faz a instrução como houve indicação,
Sim.
não é,
Sim,
Joana?
Sim.
O equacionarmos, porque acho que depois também pode haver esta postura, estavas com a cabeça no ar ou não estavas atento e se calhar a criança até estava, não existiu logo este julgamento e tentar perceber, olha, porquê é que fizeste assim? O que eu disse foi isto, percebeste? Não é esta comunicação de um para um, aquilo que já falaste, baixar
Sim.
ao nível da criança, olhos nos olhos, é isso?
Sim, exatamente.
Porque isto depois pode ser, desculpa, Joana, isto depois pode ser impactante para o desenvolvimento, não é?
Da própria criança.
Da criança.
E até mesmo da tarefa que eles estão
isso,
a fazer, porque
isso.
eles depois não vão conseguir fazer a tarefa. E muito, muito relacionado com isto, temos a questão da atenção auditiva, que eu achava que já ias aí tocar.
Ok.
Que por isso é que fiquei assim, já me vai tocar ali na ponta.
Não.
A atenção auditiva, que eu falei aos pais, muitos de nós nem sequer sabemos o que é isto, a atenção auditiva,
certo.
Da memória auditiva.
Uhum.
A atenção auditiva está muito ligada aqui à questão de memória auditiva e do processamento auditivo.
Explica-nos.
O que é isto? É a capacidade que a criança tem de conseguir ouvir uma instrução, memorizá-la, conseguir processar a mensagem e depois executar.
Certo.
E isto
Ou seja,
nós
viram
é...
os passos todos, não é?
Pronto, isto para nós acaba por ser uma coisa muito fácil.
Segundos. Não
é? É questões de segundos. Levanta o braço, nós somos capazes de levantar o braço. Mas se calhar a criança vai...
Demorar mais alguns segundos.
Exatamente, então quanto maior às vezes for a instrução dada, se a criança tiver algumas questões de atenção, vai ter mais dificuldade em estar atenta.
Certo.
Memorizar é mais difícil, a memória auditiva, porque a criança só está a ouvir através da parte auditiva, do input auditivo, portanto
Sim.
a criança tem que ouvir, memorizar, processar na cabecinha dela, ok, o que é que eu tenho
Sim.
que fazer, rápido, e fazer.
Isso,
uma criança que tenha pouca atenção auditiva, dificulta aqui na comunicação.
Certo.
E no futebol é muito comum o treinador dizer, João, passa, e depois segue à frente.
Várias instruções seguidas,
exatamente.
Ou seja, frases muito compridas, que já vão ter este peso da exigência do vocabulário, pode não ser tão alargado e podem não perceber, mais a soma de várias instruções,
Exatamente.
Mais que uma. Então tu aqui, a orientação que estás é o fracionarmos
Sim.
estas orientações, é isso, Joana?
Sim, o fracionar, mas muitas vezes uma criança que seja mesmo fraca, digamos assim, não há outra
que tenha que trabalhar essa habilidade,
tenha que trabalhar esta questão da atenção, vai ter, acabar por ter dificuldade, mas vamos tentar arranjar estratégias para a criança conseguir fazer, ou fracionar, ou falar com, se calhar com mais calma, se calhar tem que chamar para ela estar ali, tipo, atenta a ouvir o que ele está a dizer.
Mais uma vez eu digo, antes de julgar, tentar perceber o que é que se passa para que as coisas não estejam a correr como é suposto ou expectado, não é?
Claro que isto é o mundo, né? Lá disse nos países maravilhas, não é? Sim. Mas tentar sensibilizar ao máximo também aqui a parte dos treinadores.
É, os adultos.
E dos pais, porque isto em casa acontece. Sim. Porque muitos pais dizem, ah, vai fazer a cama e depois chega aqui o teu fato de treino rosa e traz para aqui para lavar.
E aqui, eu acho que aqui nem temos que ter uma dificuldade auditiva. Primeiro, a forma como as crianças processam a informação é mais lentificada que a nossa, naturalmente, pela sua imaturidade, não é, das estruturas cerebrais. E depois, mesmo esta gestão do tempo e esta noção do tempo, o Santiago agora já está na fase. Quanto tempo é que falta? É o tempo de eu fazer o quê? Que é começar a trabalhar estas noções do tempo. E nós já, para chegarmos ali, estacionarmos o carro, é mais ou menos o tempo de tu tomares o pequeno almoço. Percebes? Uhum. Ou seja, tu percebes nitidamente que a noção que eles têm do tempo é muito diferente da do adulto. Sim, sim. E às vezes quando damos várias instruções, se calhar, e sim, tudo o que nós trabalhamos em contexto desportivo se transpõe para os adultos em casa, para a escola, para todos os contextos, não é? Que impliquem estas instruções e aquilo que temos que dar. E muitas vezes o que eu sinto que acontece é um bocadinho isso, pois nós ficamos frustrados porque dissemos para fazer para aí três coisas, não é? Lavar os dentes, buscar o pijama e fazer a mochila, por exemplo, e só fez uma e está todo contente por causa.
Já fez tudo.
Estás sempre distraído, nunca faz nada para ti.
E não tem nada a ver com a questão de ouvir bem, certo, ou não ouvir bem. Tem mesmo a ver com essa questão de atenção, certo, auditiva.
Às vezes estamos a não sei quantos quilómetros de distância, entre aspas, de uma forma figurativa, a falar para a criança, não é? Por exemplo, sei lá, o treinador está junto de alguém, sim, a apertar as chuteiras, nem sei se as chuteiras têm atacadores.
Agora acho que há algumas que não. Acho que há
pronto, mas a ajudar a ajustar alguma coisa, não é? E diz, oh, não sei o quê, vai fazer não sei o quê. Por exemplo, não
sim,
é?
Sim, ou quando no início do treino diz logo para aí dois ou três exercícios que é, sim, para fazer. Olha, vais começar por fazer este, depois vais passar para aquele e depois vais passar para aquele. A criança vai chegar ao segundo, que é o mais normal. Oh, mister, já não sei o que é para fazer no segundo.
Certo, é normal.
E não quer dizer que a criança tenha algum tipo de patologia, sim, alguma perturbação. É efetivamente esta questão da atenção auditiva, que a criança não tem tanta maturidade
como
para,
nós.
Como um adulto.
E depois nós também temos sempre esta honestidade de explicar que seja em casa, seja na escola, nos diferentes contextos, nem sempre o adulto também tem os recursos internos para conseguir olhar para a criança como criança. E às vezes nós olhamos como mini adultos e aí vem o julgamento, não é? O que nós queremos sensibilizar é que na maioria das vezes vocês tenham esta capacidade de perceber, sim, que realmente esta atenção auditiva é diferente e se tivermos dificuldades ainda mais complexo é, não é? E o outro ponto que tu falaste, o vocabulário, não é?
O
vocabulário específico que nós usamos também pode ser impactante. Mais, tu disseste 4, não
e,
foi? Falta mais 2.
A comunicação rápida, que já foi um bocadinho aquilo associado, sim, àquilo que nós já estávamos aqui a dizer. Quanto mais rápido for o que o treinador está a dizer, menos a criança vai apanhar. Não é?
Certo, e eu lembro-me também das manhãs. A rotina da manhã para ir para a escola, nós temos todos muita pressa de manhã, porque depois a culpa não é da criança, a culpa é do adulto, que às vezes está ali até à última para se arranjar e para organizar as coisas. Na grande maioria é esse o problema. Não são as crianças que são lentas, somos nós que não nos levantamos atempadamente por diversos fatores, não é? E às vezes é isto, estamos com pressa, sim, porque há poucos minutos, não é? E mesmo num treino, se calhar no final do treino o treinador quer fazer mais que uma coisa, está com pressa e acelera. Pronto, não funciona, não é, Joana?
E a última, que é já mais um bocadinho da tua área, mas é esta questão emocional sob pressão.
Sim.
É a criança naquele mundo que é a competição, do ganhar, do perder, do ser melhor, ser pior com o amigo, ou quer, certo, fazer aquele jogo, é gerir tudo isto, toda esta parte da frustração, de raiva, da tristeza. Sim. Da alegria, de tudo isto, esta gestão emocional que tem que haver ali, tipo em segundos. Tipo, nem pode pensar, ok, é isto que eu estou a sentir.
Sim, e é óbvio que crianças, principalmente os escalões mais pequenos, não é? Não vão conseguir fazer isto. por muito que se façam muitas ações de sensibilização, e nós vamos trabalhar também com as crianças, faz parte do seu desenvolvimento, e trabalhando estas habilidades de gerir as emoções, elas não vão conseguir gerir como nós, e às vezes os adultos, sabe Deus, não é? Porque também não tiveram a oportunidade de treinar, e é mesmo aceitar isto, normalizar isto, não é?
Sim, sim.
E aqui falamos às vezes também no sair de um treino ou de um jogo a chorar, ou a tirar uma bola com raiva para o lado porque alguma coisa não correu tão bem, obviamente,
ou verbalizar alguma coisa que não é menos bonita.
Isso. E obviamente que tudo isto tem que ter um acolhimento, tem que ter uma compreensão, muito mais do que o foco só no comportamento e depois ter uma consequência, a consequência relacionada com o comportamento, se for agressivo também para algum colega ou para os objetos, mas sempre perceber porque é que aquilo aconteceu. E trabalhar mesmo com isto com os miúdos. O que é que tu aprendeste com isto? O que é que podes fazer diferente?
Sim,
porque é importante.
Porque depois o que acontece, e aqui pegando na última exigência, porque quando uma destas falha, acaba depois por haver aqui quando a emoção fala mais alto. Então,
sim.
Há aqui um boom, né? Quando a criança não consegue perceber, não faz direito, não está a perceber nada do que é para fazer, há aquele ataque de raiva, choro, frustração, e é quando a emoção fala mais alto que a linguagem. Pronto, temos aqui este...
E a criança entra naquele modo de sobrevivência, não é? Que é mesmo o exteriorizar,
o chorar, o espernear, o gritar, dizer asneira.
E lá está, e quando nós olhamos para eles como mini adultos, olhamos com aquele olhar de reprovação, não é?
Sim.
Tu não deverias te comportar assim. Mas muitas vezes a criança está a fazer o que ela consegue naquele momento.
E muitas vezes, então aqui, e pegando aqui para o mundo do futebol e não querendo ferir suscetibilidades.
Ah, nunca feri.
Muitas vezes é o que eles veem numa bancada.
Sim.
Porque
nós falámos de educar pelo exemplo.
Quando um pai... Um atleta falha um jogo, ou quando acontece ali qualquer coisa no campo que não é tão bonita, qual é a reação do pai? É de descer da bancada e ir para lá.
Não é de todos, ok? Não. Nós não estamos a dizer isso.
Não é de todos, mas efetivamente é a emoção.
Acontece.
E depois o adulto que é que pensa? Ei, não devia ter feito isto, não devia ter dito isto. Mas efetivamente, aqui e pegando aqui no ponto a seguir, o papel dos adultos é muito importante.
Sim.
Porque as crianças fazem aquilo que observam.
Certo.
Aprendem a comunicar através do que observam.
Do que observam na comunicação
desde
do adulto.
Desde pequenino. Se nós queremos que a criança desde pequenina perceba, e voltando aqui àquilo que estávamos a falar no início, um bebê começa a aprender a comunicar desde que nasce, não é?
Certo.
Desde que nasce, a criança começa a aprender a comunicar. Com quem? Com um adulto. Certo? Portanto, a criança vai sempre ter o papel do adulto.
Sim.
Portanto, nós não podemos querer que ela só aprenda quando é bebê, quando é criança também.
Não, mas já há muito, e ainda no outro dia estava a refletir um bocadinho sobre isto e a estudar, que nós temos que estudar também, não é? E na verdade os nossos bebês são todos perfeitos. São amorosos, são lindos, são queridos, e é na verdade a fase da nossa vida que nós mais amor próprio temos, porque nós só ligamos às nossas necessidades.
Sim.
Nós só queremos é que satisfaçam as nossas necessidades, e mesmo assim somos amorosos. Quando começamos a crescer, nós vamos diminuindo o nosso amor próprio, precisamente por este julgamento do adulto, não é? E por este julgamento que é feito do comportamento que nós devemos ter, da gestão da emoção que nós devemos ter, que nem sequer conseguimos, porque não temos essa capacidade ainda. Por isso, obviamente que não existem comportamentos nem pessoas perfeitas, mas nesta fase em que os pais investigam, os adultos investigam o que é que se está a passar no bebê, e quando ele é mais, pratica mais este amor próprio, preocupa-se apenas com ele e com a sua sobrevivência. E depois, a partir de determinada altura, quando passamos à fase de criança, não é? Começamos a diminuir. E depois aqui vêm estas questões sobre o autoconceito, a autoestima, que afeta isto tudo, não é? Efetivamente, porque o adulto já não olha para nós como seres perfeitos e começa a exigir de nós coisas que estão para além daquilo que são as nossas capacidades, naturalmente, não é? Atraso no desenvolvimento, não é? Problemas cognitivos, não. As estruturas cerebrais e as nossas capacidades de elaborarmos os fenómenos vão aumentando e vão maturando ao longo do nosso desenvolvimento. E
sim,
não podemos exigir aquilo que não faz parte.
Sim, e lá está. E aqui neste caso da comunicação no desporto é efetivamente,
sim,
isso que acontece. Portanto, a criança e o pai e os pais, portanto os adultos, têm um papel muito importante aqui nesta fase.
E antes de falarmos aqui na comunicação e no papel do adulto, Joana, mesmo nesta regulação das emoções, Além de sermos co-reguladores, ou seja, nós temos um papel ativo na regulação da emoção da criança, nós somos o espelho e o exemplo. Por isso, como eu regulo e como eu reajo às coisas, é assim que a pessoa pequenina vai fazer. Em relação ao papel dos adultos, não é? Comunicar, fala-nos.
É precisamente isso que ias dizer. As crianças veem muitas vezes como é que o adulto reage aos seus erros. Como é, seja erros a nível de no Sim. mundo do futebol, seja erros em casa, seja erros com, no trabalho.
E como reage não é se erra, porque todos erramos, não é, Joana?
Todos nós erramos, é como reagimos àquele erro.
Isso.
Se aceitamos e está tudo bem, acontece, é
se
porque
focamos
é que acontecer.
Na resolução, se somos otimistas, não é?
E a forma como falamos com o treinador,
uhum.
a forma como o pai, o adulto fala.
Em alguns clubes nem tens hipótese de falar, não é?
Sim.
Porque será?
Uma barreira.
Há aqui uma proteção deste adulto que está com os miúdos, não é? Com a equipa, precisamente para evitar, não é? Que haja aqui um mau exemplo.
Há sempre um contacto, eu acho Sim. que há sempre um contacto, mas não, se calhar não está ali no primeiro. Sim. Então, quando há aquela coisa que eu falei há bocado, que é a emoção fala mais alto que a linguagem, não é aquela pessoa que está ali à frente, portanto, Sim. não é aquela pessoa que eu vou espancar. Sim. Mas, efetivamente, é isso que acontece. Portanto, a criança vê como é que nós falamos do treinador, como a forma, como, tanto como nós falamos para o treinador, como o que falamos do treinador.
Isso.
E, portanto,
devemos falar à frente deles, não é?
Depende.
Do que é?
Depende do assunto.
Até porque se alguma coisa nos deixou desconfortável e nos desagradou, obviamente que não devemos ser comentários juntos dos nossos miúdos, porque eles vão absorver isso tudo e isso vai influenciar a visão que têm.
Eles são esponjas, eles
isso.
são esponjas. Então, quanto mais pequeninos, uhum. eu acho que eles mais esponjas são. E depois não têm filtros, os pequeninos, portanto.
E percebem as coisas de forma literal. Se calhar naquele dia tu tens menos recurso ou paciência para interpretar aquela situação do adulto, do treinador, não é? E se calhar até nem achas mesmo isso dessa pessoa, mas dizes, e os miúdos acabam por ficar com as palavras literais que tu disseste, não é? E ali uma emoção que falou mais alto, não é? Que a razão pode influenciar, não é? A visão que os nossos meninos têm daquela figura que é tão importante durante o treino e durante o jogo e que pode desenvolver nos vossos filhotes estas coisas maravilhosas que a Joana acabou de falar. Sim. Espírito de equipa, esperar pela vez, lidar com o erro e com a frustração. Por isso, aproveitem essa gente e não estraguem tudo, não é?
Exatamente. E falta o último ponto, que é Sim. como lidam com a frustração, já falei.
Não, tu falaste como lidam com o erro. Muitas como, vezes a frustração está ligada ao erro,
sim,
mas
como é que os pais falam com o treinador
sim.
e como comentam o jogo no carro.
Sim.
Porque muitas das vezes a forma, que era o que eu estava a dizer, o que falam do treinador ou o que falam do jogo,
certo.
As crianças vão apanhar, as crianças, os jovens
certo.
Vão apanhar e, portanto, a forma como nós comunicamos vai implicar a forma como a criança se vai comportar,
sem
como
dúvida.
A criança se vai desenvolver naquele meio.
Até o interesse pelo desporto, eu acho, pode mexer com
muitas
isso.
Muitas das vezes acaba por ficar com menos interesse.
Uhum.
Eu acho que na altura que joguei, havia muitas situações dessa, a pressão era tão grande por parte dos pais, porque tinha que jogar, tinha que ganhar e tinha que fazer e não podia
só
falhar.
Não quero,
tinha
que, não quero estar
tinha
nesta
que ir e tinha uhum. que acabava por ganhar tanto desinteresse do que levar aquilo de uma forma mais desportiva. Estou ali para aprender, estou ali para desenvolver, para desenvolver estas capacidades comunicativas, não é?
Sim.
Que eu acho que é muito importante para nós enquanto pessoas, enquanto seres humanos,
Sim.
e eles enquanto crianças, porque vão desenvolver competências que conseguem desenvolver ali no meio do futebol que não conseguem desenvolver noutros meios.
Certo.
Portanto, e eu acho que o principal é aquela questão do ganhar e perder.
Sim.
Que vão transpor para o resto da vida. Pá, acontece, olha, perdemos, hoje perdemos. Claro.
Não falámos aqui também das instruções técnicas que às vezes vêm da bancada, não é, Joana? E também é uma forma de comunicar e que acontece muitas Sim. vezes, que às vezes é mais forte que nós.
Vamos falando, eu acho que vamos falando. Podemos não ter dito assim muito.
E que na verdade pode aqui perturbar aquele jogo, aquela criança, não é? E eu até disse isto na última vez que nós tivemos com os pais. Que nós até podemos ter formação na área, não é? Deste treinamento no desporto, mas nós não somos treinadores. E por isso, por muito que seja mais forte que nós, isto de comunicarmos e darmos instruções para dentro de campo, seja qual for a modalidade, nunca é positivo. Primeiro porque não, não é esse o nosso papel, não é?
E segundo porque estão a criar muito barulho e a criança não consegue perceber a mensagem que é do treinador.
Certo.
Que é ele que
e
faz.
Às vezes contraria o treinador. Que
sim,
não é
e,
mais...
depois, quando são instruções, depois acontece aquela situação que falei há bocado, que é... quando aconteceu qualquer coisa no jogo, ou falhou um golo, ou é uma falta, e o árbitro não está a ser correto.
Sim, com os árbitros também.
Pronto. E essa postura que os pais tomam, e essa questão mais corporal, essa expressão, acaba por influenciar. A criança fica muito mais ansiosa, muito mais nervosa.
Existem crianças que pedem para os pais não irem.
Sim. Eu acho que cada vez mais acaba por...
E aqui a minha reflexão com os pais é sempre, ok, ao invés de ponderarem já não irem, pensem e conversem com os vossos filhos porque é que eles não querem que vocês vão, porque se calhar é só o vosso comportamento e isso é só alterarem e está tudo bem. E não é o comportamento só durante o jogo,
sim,
é a pressão que existe, não é? Na expectativa que temos de como é que queremos que gostávamos. Eu ficava muito feliz se tu conseguisses marcar um golo hoje. Isto não se diz.
Sim, marca não é? Um golo para mim.
Não, eu gostava muito que me dedicasses um golo, ou seja, isto vai colocar e quando falamos de crianças, não é? Nos jovens nós já vamos desenvolvendo mais esta capacidade, sim, mas mesmo assim é difícil, mas em crianças mais pequeninas isto cria uma pressão tal que bloqueia até na hora de poderem fazer a jogada ou seja o que for.
Acho que vai com muito mais pressão para dentro.
Sim.
Eu sentia isso quando pratiquei, acaba por...
Sim.
E aliás, e não precisa ser os nossos pais, às vezes até mesmo sem querer, os nossos treinadores, porque temos mesmo que ganhar aquele jogo.
Sim.
É totalmente diferente. Às vezes quando vamos sem saber para o que vamos e o jogo corre.
Sim, sim. Saber o impacto
melhor,
ou fase daquele jogo, não é?
O jogo flui muito melhor do
sim,
que às
vezes. E isso é sinónimo, e aí é uma conclusão que tu tiras por experiência no terreno,
sim,
não é? Mas isso é um sinónimo de que, na verdade, o significado que tu dás àquele jogo pode ser impactante,
sim,
no desempenho. Então é só de forma tranquila e leve.
E depois muitas das vezes a forma como era preparado, não é? Porque às vezes há aqueles jogos muito importantes, então que vai a claque toda atrás, e vai meio mundo só para ver aquele jogo, porque é um jogo muito importante.
Que ajuda zero,
decisivo,
não é?
E claro que é bom para nós enquanto atletas, e
sim,
falo agora a título pessoal, é bom para nós atletas vermos aquele apoio, e mas ficamos muito mais nervosas,
claro,
muito mais com muito mais medo de errar,
certo.
E acaba se calhar por não correr tão bem.
Sim. Não é? E este de tomar o comando do navio e as rédeas, não é, do adulto,
sim,
é muito importante quando estamos a falar em desenvolvimento humano e desenvolvimento infantil, na verdade. Ok. Falámos aqui em comentários, não é? Quais são aqueles comentários e sobre quê? Que muitas vezes acontece neste contexto desportivo, Joana, e que na verdade pode ser bem impactante e dificultar. Não é dificultar, quando nós falamos em dificultar e prejudicar ou ser impactante, não é só no desempenho, no desporto. É no bem-estar e na saúde geral da criança e do jovem, não é? Força.
Sim, porque, e agora pondo aqui um bocadinho as pessoas que nos estão a ver e a ouvir, a pensar e a refletir, o que é que eles perguntam ao filho quando saem no jogo?
Isso.
O que é que eles falam?
O que é que eles comentam?
O que é que eles comentam depois de um jogo? Se é que comentam ou se
sim,
calam e não dizem nada ao filho e está tudo bem. Porque é muito importante, porque às vezes, sem querer, um pai diz uma coisa menos boa, e pronto, e a criança acaba por ficar, porque é que dizes isso? Mas ali estás calado,
não é? E não ajuda muitas vezes para tentarmos resgatar os miúdos do momento em que estão mais tristes.
Sim, principalmente quando perdem.
Isso, às vezes é acolher mesmo a emoção e tentar perceber o que é que ele está a sentir naquele momento, do que não esteja assim, ou desvalorizar,
sim,
ou tentar animar. Não há nada para animar, a criança está a sentir tristeza e é válido, não é? Muitas vezes, e o papel dos pais, quase sempre, não é? Eu não quero arriscar sempre, porque acho que estar a falar pelos outros, mas quase sempre é motivado por ajudar, por motivar, desculpem a repetição, o miúdo a conseguir fazer aquilo, mas fazem Sim. precisamente o contrário, não é? Com este tipo de afirmações.
Existem, e na formação dei o exemplo de três tipos de comentários, que é o comentário sobre o comportamento.
Certo.
Quando comentamos a postura que a criança teve, não estiveste bem, não devias ter reagido assim, porque é que reagiste assim, o que é que se passou, a falar sobre o comportamento da criança, ou até mesmo temos um treinador, ele não esteve bem, não devia ter falado assim para ti. Este tipo de comentários muitas das vezes não são de todo benéficos, porque vai aumentar muito mais a pressão e reduz a vontade da criança a falar. Tipo, nem me apetece estar a falar sobre isso.
Ou seja,
isso.
Devemos falar sobre aquilo que nós achamos que a criança deve melhorar, mas primeiro imediatamente ao jogo, não é? E não Sim. comentando o comportamento, mas sentir-te mais nervoso, não é? Continua.
Depois temos os comentários sobre o resultado. E aí é quando, ei, podias ter marcado mais um golo, ei, falhaste por pouco, ai, o jogo ficou assim. Ai, tá. Pronto, aquele tipo de comentários que eu acho que todos os tipos de comentários de pós-jogo são
desnecessários. Tipo, vamos ali comer um gelado.
Porque o que importa neste tipo de comentários é o resultado. Não importa se a criança está bem, se está mal, se a criança se sentiu bem no jogo.
Ou se foi feliz. É, não ganhou, mas foi feliz, não é? E depois chega à beira do adulto. Não é?
Sim, epá, se tivesses marcado aquele golo que era, ganhavas, ou empatavas, ou
Sim.
O que quer que seja. E acaba por focar muito mais a nível de resultado do que propriamente naquela expressão. A gente querer desenvolver ali uma conversa com a criança, a expressão Sim. emocional.
Ajudá-lo
que é que ela
a lidar com, não é?
Portanto, há muito mais foco no resultado. E a terceira, que eu acho que é sempre a melhor, mas que se calhar. E tu melhor do que ninguém sabe disso, que é que menos falam, que é a questão dos comentários a nível das emoções. Foi muito ao encontro da última.
Sim.
Que é, olha, foste feliz, estiveste bem no jogo, queres falar um bocadinho sobre o que é que sentiste, dar espaço para a criança também se sentir acolhida, não é?
Sim.
Perceber o que é que ela está a sentir daquele resultado, se mesmo que o resultado seja bom ou mau, mas o jogo até pode, o resultado até pode ser bom e a criança não estar bem, não é?
Certo, como eu disse ao contrário, até ser um resultado de que não tivemos uma derrota, mas a criança divertiu-se imenso, não é? E depois acaba por, quando isto é comentado, não é? Do género, vem feliz, não é? Vem em criança, sim. não é? Vem feliz e alegre, e nós tecemos comentar do género, estás muito contente para quem perdeu, por exemplo.
Sim.
Não é? Este é o tal comentário no foco no resultado, não é? Que não Sim. faz sentido nenhum, que não ajuda nada, nem enquanto pessoa, nem enquanto atleta, a nossa criança, e que isso é só sobre o adulto, que tem que ele próprio gerir a frustração da derrota do filho.
Sim, o importante ali no fim de tudo é como é que a criança está, como é que ela se está a sentir.
E a responsabilidade que nós temos perante elas, não é?
Eu disse isto na formação, muitas das vezes é mais fácil nós fazemos questões à criança no pós-jogo, até mesmo perguntar, olha, queres conversar?
Sim.
Perceber se a criança está disposta a conversar ou não.
Gostaste? Foi um momento agradável o jogo ou foi chato? Ou irritou-te? Queres falar, não é?
Sim.
E a criança até pode dizer, agora não me apetece. E pronto, e respeitar um bocadinho isso e voltar ao assunto mais tarde, se nós percebemos que nós conhecemos os nossos filhos melhor que ninguém, não é? Se nós observarmos, nós sabemos se eles estiveram felizes, se eles estiveram à vontade, não é? É o que eu digo, o desporto e este contexto é muito privilegiado para nós vermos muitas coisas dos miúdos, não é? E os pais conseguem observar. Ok, temos 11 minutos e vamos aqui,
aos
sinais, não é, da alerta, quando provavelmente esta comunicação pode estar a falhar. E aqui, obviamente, que ter um sinal não é sinónimo de que a comunicação não está a falhar ou não está correta, mas se calhar a persistência de vários sinais podem ser um sinal de reflexão para o adulto,
sim,
não é?
Sim, um sinal de alerta.
Isso.
E não quer dizer que algum destes pontos vocês virem que o vosso filho ou a vossa filha ou o vosso amigo ou o vosso sobrinho ou o que quer que seja tem algum destes sinais, não quer dizer que tenha alguma patologia.
Certo.
Pode simplesmente não estar, não ter aquelas exigências comunicativas que eu falei há pouco,
sim.
pode ainda não estar com maturidade suficiente para ter desenvolvido estas as competências e está tudo certo. Vamos tentar arranjar estratégias para, desenvolver estas questões comunicativas da criança.
E se calhar perceber, ok, eu até me apercebi deste sinal, mas com o passar das semanas ou dos meses, isto foi-se solucionando e está tudo bem.
E arranjarmos estratégias, tanto para aquela questão da atenção auditiva, para aquela questão da compreensão de ordens, portanto, o que é importante é tentar adaptar ao máximo, quando é necessário, né? Não vamos adaptar tudo, e mesmo para o próprio treinador, senão coitadinho, né? Não
é muito exigente,
mais nada da vida, mas efetivamente é tentar ajustar ao máximo e ajudar ao máximo a criança a desenvolver-se.
Então, para lá.
Pus aqui 5 sinais. A frustração excessiva ao comunicar, quando a criança não consegue comunicar e já desiste de comunicar, já está naquele ponto, nem sequer fala porque não consegue comunicar com o outro.
E isto não é só no contexto esportivo, não é?
Sim, isto é em qualquer tipo de contexto. E aqui convém perceber porque é que ela não consegue comunicar, se é porque não consegue.
Porque é que às vezes se recusa ou desiste a meio, não é?
Se é efetivamente porque ela não consegue verbalizar ou não consegue falar e comunicar ao outro, se é por falta de compreensão dela e depois não consegue acompanhar a comunicação. Depois, a dificuldade persistente em compreender regras, portanto, esta questão da compreensão. Por exemplo, no caso do futebol, quando há a questão dele não compreender as instruções que o treinador vai dando e a criança está sempre a não fazer o que o treinador manda e vai, ele manda para a esquerda e ela vai para a direita, e ela manda para a direita e ele vai para a esquerda. Esta não compreensão, perceber porque é que.
Consistente, não é? Ou seja, vai persistindo ao longo dos treinos.
Sim. E perceber porque é que isto está a acontecer.
Certo.
As regressões na fala em dias de jogo, muitas vezes quando ficam mais nervosos é quando acabam por ficar ali mais atrapalhados na parte da fala.
Isto é bem visível, não é, Joana?
Ficam mais, acabam por ir ao encontro desta próxima, que é o isolamento, acabam por se isolar, acabam por não querer falar. Acabam por às vezes até fazer trocas e o discurso super confuso e incoerente. E a questão do isolamento constante, da criança isolar-se, de não querer falar de todo, e as explosões emocionais, que certo. É quando a emoção fala mais alto que a linguagem e vai tudo, e vai aqui, tudo pelo já um boom.
Sim, e aqui nas crianças eu costumo dizer que O que distingue um sinal de algo que é mais transitório é mesmo esta mudança de comportamento. Ou seja, uma criança que até então, por exemplo, compreendia as instruções, que até então, mesmo nesta gestão emocional, era muito mais, conseguia muito mais, e de repente deixa de conseguir, é sempre um sinal, não é? Estas mudanças comportamentais são sempre um sinal de que alguma coisa não está bem.
Sim, o objetivo é compreender o que é que não está bem,
certo.
E tentar ajudar
a
criança, porque às vezes num contexto de sala de aula acaba por passar mais pelos pingos da chuva, como eu costumo dizer. Muitas das vezes acabam por ser mais facilmente detectadas no meio do futebol,
sem dúvida,
ou num desporto coletivo, ou em qualquer outro tipo de desporto,
do que em contexto de sala, até porque a liberdade para exprimir determinadas situações é muito menor.
São muitas crianças, não é?
Sim.
Efetivamente. E depois estão a fazer um trabalho em que estão ali parados, muito mais quietos, não é?
E este, quando nós falamos nesta introversão, sim, nesta introversão e em guardarem para eles e até desistirem de comunicar, vamos ser francos, obviamente que no contexto escolar as pessoas querem que os miúdos participem, mas acabamos por chamar muito mais a atenção se participarmos ou se fizermos ruído do que se estivermos caladinhos no nosso canto. O que eu quero sensibilizar com isto é que muitas vezes aquela criança muito bem comportada, caladinha, introvertida, nem sempre é sinónimo de que está saudável física e psicologicamente. Eu e a Joana falámos aqui muito na comunicação, no desporto, e esta relação entre o adulto e a criança, e também na última ação que nós fizemos. Eu falei neste autocuidado, não é, dos adultos para poderem ter os recursos internos para lidar com estas coisas com os miúdos. Ou seja, olharmos para nós, questionarmos o nosso comportamento e cuidarmos de nós, não é? Perceber até que ponto o stress implica na nossa vida, até que ponto esta exaustão parental de tudo aquilo que temos que dar resposta é impactante na paciência e na forma como eu lido com o meu filho ou a minha filha, a minha gestão, aquilo que tu falaste, não é? porque eles vão observar a minha gestão comportamental e das emoções, por isso o adulto tem que efetivamente praticar este amor próprio, este autocuidado, que vai beneficiar para poder lidar com a criança tendo em conta isto, e ainda por cima vai dar um bom exemplo. Ou seja, são duas coisas essenciais: cuidar de si para conseguir lidar com a criança e dar o exemplo de como aquilo que a Joana disse, lidar com a frustração, gerir lidar com o erro, comunicar. Concorda, Joana?
Concordo. E acima de tudo, aqui o objetivo principalmente destas ações e desta comunicação é também um bocadinho alertar os pais o impacto que eles podem ter nesta comunicação que há dentro do futebol.
Sim.
Para evitar que haja aquilo que tu estavas a dizer, que não quero que o pai vá ao treino, que não quero que o pai vá ao jogo, por causa da forma como ele
desistirem reage. Da modalidade, deixarem de estar motivados participar. Sim. E muitas vezes, eu costumo dizer que os miúdos são o nosso sintoma, não é? E claro que existem perturbações que se envolvem na infância, mas a grande maioria das questões que até surgem neste ambiente desportivo surgem das nossas dinâmicas familiares, da nossa postura enquanto adultos, não é? De segurança e de vinculação com os nossos miúdos. Por isso, como a Joana estava a dizer e tão bem, isso influencia e estas ações têm o poder de sensibilizar para isso. Não vamos conseguir, se calhar, todos os dias fazê-lo
da
sempre.
Forma mais correta.
Da forma mais regulada, muito consciente de que eu estou a fazer isto e ele está a observar e vai, nem sempre conseguimos fazer. Mas também, se não tivermos sensíveis, nunca vamos fazer. Não. Não é? Que é um bocadinho por aí.
Nós estamos a focar-nos um bocadinho naquilo que é o papel do adulto enquanto pais.
Certo.
Mas a mensagem é para todos os adultos.
Sim.
Portanto, seja para os pais, seja para os treinadores.
Todos os agentes dos miúdos, não é?
E eu na apresentação, logo no início eu fiz, não sei se te lembras, Bárbara, das duas imagens que eu coloquei.
Sim.
E questionei os pais o que é uma boa comunicação e uma má comunicação.
Uhum.
E por acaso nessa formação estava lá um menino que acabou por ir com os pais. E o miúdo fez uma boa interpretação das duas imagens. Não sei se te recordas.
Sim.
Que era. Ele conseguiu explicar qual era a boa e qual era a má comunicação e conseguiu dizer efetivamente que aquela era a má comunicação por causa da forma como ele estava a falar.
Certo. E ninguém estava a falar.
E ninguém estava a falar. Isso.
Certo.
Mas ele não está a falar. Nós não conseguimos ouvir.
Se calhar descreve as imagens para quem nos está a ver e ouvir.
As duas as imagens são um adulto a falar com uma criança.
Certo.
Os dois em posição. O adulto está agachado para estar ao mesmo nível da criança, porque é muito importante.
Na primeira?
Estão nas duas.
Estão
nas
duas. Ok.
Estão nas duas, ou seja, o adulto baixa-se para falar ao nível da criança, que é muito importante.
Muito.
Porque quando nós estamos a falar de cima, há uma autoridade. Há
Sim.
A criança encara aquilo como ele é superior a mim, que está a falar de alto, está a falar, está a gritar.
E mesmo esta atenção plena na criança, sabes? Quando nós nos abaixamos, ela sente que nós estamos mais para ela, porque naturalmente o adulto fala
sempre.
Estamos ali com ela. Certo.
E a criança consegue acolher muito mais facilmente a mensagem que nós vamos ouvir do que se estivermos a falar de cima.
Sim.
A falar de cima, a criança já muitas vezes não sei o que é que estás para aí a dizer.
Sim.
E portanto,
uma das imagens
uma das
assim?
Imagens era, as duas imagens ele está agachado, mas uma ele estava assim a apontar o dedo e estava super vermelho, com ar de raiva, zangado, chateado,
as sobrancelhas
franzidas. E a outra, ele estava efetivamente também agachado, mas com um ar muito mais calmo e assim com os braços até abertos para a criança.
E não com o dedo, não é?
A
apontar.
E não assim com o dedo a apontar. E o menino disse mesmo...
Que idade é que tinha essa criança, mais ou menos? Só para quem nos vê
eu acho
perceber que as crianças entendem.
Eu acho que ali os 8,
okay.
Entre os 8 e os 10 anos, parece que
e não. Mesmo antes, eles percebem.
E ele disse isso, mas ele não está a falar. Mas ele está muito vermelho, ele está zangado, está chateado. E portanto, é esta questão de comunicação que os pais para aquilo foi uma chapada de luva branca para os pais que estavam ali a ver, porque efetivamente a criança conseguiu perceber. Para, e foi um alerta para os pais que quando vocês estão assim, a criança consegue compreender que vocês estão zangados, estão chateados.
E o objetivo às vezes é fazer com que a criança até reaja no jogo e que a criança, e falamos disto de pais ou de treinadores, não é? Até reaja e até consiga, mas o que nós estamos a transmitir é hostilidade, não é? É repreensão, é crítica. Sim. E isso vai bloquear e não melhorar a performance a seguir.
Sim, sim. É um, e o objetivo é incentivar, vai para a frente, bora.
Certo. Dar sempre esta visão otimista e foco no resultado, e sempre, seja em que desporto for, estamos a formar e a ajudar a desenvolver seres humanos, mais importante do que o atleta. Não
sim.
É?
Acho que foi uma boa pausa.
Obrigada,
acho,
Joana, pelo saber que transmitiste, e esperamos ter então com este programa aqui dado um bocadinho daquilo que estamos a trabalhar com o Alvarense e com a formação. Um beijinho muito grande a quem esteve desse lado. Até para a semana.
Até para a semana. Obrigada.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.